Olá, amigos, sejam bem-vindos em mais um especial de fim de ano aqui no Notícias Agrícolas. Estamos trabalhando com todas as atividades do agronegócio e, claro, o boi, a pecuária de corte, a pecuária bovina nacional, sempre presente no dia a dia do Notícias Agrícolas, na cobertura diária dessa conjuntura, na evolução do mercado. Agora vamos dar uma olhada aqui como foi o ano de 2018 e com algumas perspectivas para 2019. Isso mesmo, a Scott Consultoria, Alcides Torres, o presidente dessa empresa aí, que dispensa maiores apresentações. Alcides, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. A gente se encontra uma vez por ano, né, Alcides? Esse ano ainda tivemos um encontro de analista da Scott para quebrar um pouco a rotina. Pelo menos chegamos vivo, né, Alcides?
Pois é, isso já é um mérito, viu, Giovanni? E obrigado lá por terem coberto o evento. E vamos lá, vamos em frente.
Vamos lá. Alcides, esse ano tivemos aí naturalmente aquele ano atípico de 2017, uma crise brutal. E esse ano 2019, se a gente olhasse assim de uma maneira bem simplista, foi mais do mesmo ou menos do mesmo, Alcides?
Olha, Giovanni, 2018 ele foi, em função justamente de todas as complicações que tivemos em 2017, ele foi um ano mais calmo, tá? Por exemplo, a cotação da arroba do boi em valores nominais caiu 5%, grosso modo, no primeiro semestre, e subiu 5% no segundo semestre, tá? Então foi um mercado mais ou menos equilibrado. É claro que teve sazonalidades ao longo do ano, mas foi um mercado xoxo em comparação com 2017.
Então a gente pode arriscar dizer que foi menos do mesmo, né, Alcides?
Foi um mercado tranquilo. A gente está, claro, está num momento de transição de ciclo de preço. A gente deve ter uma alta aí em 2019, mas característico mesmo do ano. A única coisa de novo que aconteceu foram as eleições, não é? As eleições também provocou aí uma alta de preço, e agora a expectativa é por conta do que nos reserva o plano econômico do governo eleito.
Tivemos também a questão da greve, né, Alcides? Isso aí também pode ser contabilizado como algo fora da curva que aconteceu aí, ainda que de efeito mais momentâneo, né?
A greve dos motoristas de caminhão foi um desastre para os produtores de leite, um desastre para os produtores de frango e suíno. A pecuária foi afetada também, a pecuária de corte, né? Ela foi afetada, mas com menos intensidade pela própria característica da produção pecuária em pasto, etc. Agora, que a greve dos motoristas impactou fortemente o agronegócio brasileiro, impactou e foi um desastre. Quem apoiou essa greve e é do ramo, errou feio, né?
Exato. Alcides, você falou em transição de ciclo de preço. Ainda que a gente aponte isso para 2019, eu poderia deixar isso um pouco mais para frente, mas eu não queria perder essa carona. Como se caracteriza uma transição de ciclo de preço? Explica para a gente isso.
Olha, normalmente o que determina a variação dos ciclos dos preços pecuários é a quantidade de fêmeas abatidas, de matrizes abatidas, né? Então, quando o preço do boi é insatisfatório do ponto de vista do produtor rural, do pecuarista, do fazendeiro, ele vende mais matrizes para fazer caixa, tá? Quando eu vendo mais matrizes, porque você há de concordar comigo que o macho a gente não segura, todo macho vai para o abate, tá? E o que fica, o que faz o mercado oscilar é a quantidade de fêmea ofertada, a quantidade de matrizes ofertadas. Então, quando falta dinheiro, eu tenho que vender mais produto para ganhar, para fazer caixa, e quanto mais eu oferto, mais o preço cai, tá? E aí chega um ponto que isso entra em colapso, né? Porque eu abati tanta vaca que vai acabar faltando bezerro, e aí as coisas começam a reagir, o bezerro começa a ficar caro, aí eu começo a reter fêmea, e aí o preço diminui a mercadoria ofertada, a matéria-prima para os frigoríficos, e o preço sobe. E nós estamos nessa transição entre a diminuição da oferta de abate de fêmea e o começo da retenção de fêmea para a produção de bezerro.
Ah, entendi. Então, a gente aqui, como nós vimos ao longo, principalmente do primeiro semestre, que houve realmente um excesso de abate de fêmeas, fêmeas não todas vazias, não todas de descarte, foi visto que houve aí um abate acima da média, né, Alcides?
Olha, no nosso acompanhamento estatístico, né, feito pela Scott Consultoria, o abate de bovinos aumentou em 2018. Tá? Uhum. Então, você teve uma oferta maior. E você teve essa oferta maior justamente no ano de crise econômica medonha. Né? Uhum. O governo presente, ele está sempre... foi um ano difícil aí, né, do ponto de vista de economia, uma recessão. Então, teve um aumento de oferta, de constata, isso foi captado no mercado, teve um aumento de abate. Por sorte, nós tivemos um aumento de exportação, tivemos também um bom desempenho na exportação de bovinos vivos, e o preço da carne no varejo, para o consumidor final, ele não subiu, ele ficou, até caiu um pouquinho, subiu um pouquinho. Então, a gente teve, na verdade, um consumo, no Brasil, o consumo de carne bovina é muito grande, 80% do que a gente produz fica no mercado interno, e esse consumo manteve-se. Uhum. Então, a gente, no começo, achava que o consumo tinha caído, mas não caiu. Apesar do desemprego de 13 milhões de pessoas desempregadas, o mercado conseguiu, de certa maneira, escoar bem a produção de carne bovina. É por isso, inclusive, que a arroba ficou aí nesse chove no molha, como você falou.
Exatamente. Alcides, a gente pode considerar, pelo menos nos primeiros meses do ano, até mesmo, vamos considerar aí o primeiro semestre de uma maneira geral, a seguinte situação: nós tivemos aí o embargo, quer dizer, já estava a Rússia sem comprar suínos, principalmente, logo depois veio o embargo ao frango, ou seja, essas carnes ficaram no mercado, o embargo ao frango na União Europeia. Essas carnes ficaram no mercado, tirou mais competitividade da carne bovina. Ao mesmo tempo, havia esse excesso de já aumento dessa oferta por conta do abate de fêmeas e também já uma estiagem cada vez mais longa, cada vez mais severa nas principais regiões, sem capacidade de muitos produtores fecharem animal em curral, ou seja, até pelo custo da ração. Isso tudo foi a cereja do bolo dessa oferta maior esse ano, pelo menos no primeiro semestre, Alcides?
Bem lembrado, tá? Mas vamos dizer o seguinte, o embargo russo, ele foi plenamente compensado pelo aumento das importações feitas pelos chineses, tá? Tanto é que esse ano a gente vai bater recorde de exportação sem os russos.
Mas os chineses entraram mais forte no mercado a partir do segundo trimestre, né?
Nós, desde julho, a gente tem batido recorde de exportação.
Exatamente,
tá? E o que você falou foi bem lembrado. Com essa bronca toda que sofreu o pessoal de produção de carne de frango e carne de suíno, sobrou mercadoria no mercado interno e também pressionou o mercado. Tá? Uhum. Só que é o seguinte, pessoal de frango, em 40 dias eles ajustam a produção. Uhum. E o pessoal de suíno em 100 dias ajusta a produção. Uhum. Né? O boi não, o boi que é um drama, né? Para ajustar a produção de boi, a gente leva de 2 a 3 anos, né? Uhum. Então, isso sim também serviu para conter os preços do mercado varejista e acaba por tabela, aí nesses períodos, né, de 30 a 90 dias, pressiona também o mercado da arroba do boi gordo para o pecuarista.
Perfeito. Alcides, alguns números básicos da Scott, aí, do balanço da Scott 2018, você já nos deu. Aumento da arroba em 5%, queda de 5% no primeiro semestre e aumento de mais 5% no segundo semestre, pelo menos até agora. O aumento da oferta e aumento de abate, né? Quer dizer, quais são os números aí que vocês têm sobre isso, Alcides?
Olha, por exemplo, a exportação, nós devemos encerrar o ano com um aumento aí de 12%, se eu não me engano, tá? Não tenho na memória. Uhum. A arroba do boi gordo, vamos dizer assim, são vários fatores, né? Uhum. Você tem aumento de produção, aumento de peso de carcaça, e diminuição do tempo de terminação desses bovinos, né? Então você tem a gente deve terminar esse ano também com um aumento em torno de 7 a 8% da quantidade de bovinos abatidos, né? E ainda, já que você falou, como é que vai, o que vai virar no comecinho do ano que vem, a gente sempre tem no primeiro trimestre de 2019 um descarte de vacas vazias em função da estação de monta, né? Do resultado da estação de monta. Então a gente deve também ter uma oferta mais pesada e que pese também que janeiro, mês de férias, diminui o consumo de carne bovina, as férias escolares, mudança de hábitos, etc., escola fechada, merenda escolar em queda. Então tem um monte de coisa que deve ainda penalizar o preço. Mas de qualquer maneira, a expectativa para 2019 é de preços melhores. A gente só não sabe dizer quando, né? Senão a gente ficaria rico aí, mas a expectativa é de cenários melhores para 2019, 2020 e 2021. A gente está entrando no outro ciclo, com a ressalva que isso é o mercado puro. Dependendo das medidas econômicas que o governo deve adotar, isso pode pesar mais ou menos na vontade do consumidor final consumir carnes, né?
É verdade, isso daí tá sempre, é algo que está sempre presente no Brasil, é sempre a vontade de Brasília, né, Alcides? Falar, todos falam, o problema é depois é tocar isso daí. E a gente tem que lembrar a reforma tributária, tudo isso implica, reforma tributária não, reforma da Previdência,
Previdência.
tudo isso implica no efeito cascata para trás, até que anima ou desanima o consumidor de alguma maneira, né, Alcides?
É isso aí.
Alcides, para a gente concluir, na presença lá durante o encontro dos analistas convidados da Scott, há 2 meses atrás, em São Paulo, algumas coisas chamaram atenção nos debatedores convidados aí por você e sua equipe a participarem lá do evento, no que diz respeito à pecuária. Primeiro falaram ainda que o Brasil deverá continuar sendo um player cada vez mais forte no mercado externo, né? Mas algumas advertências foram lembradas, né, e que eu gostaria que você desse a sua avaliação. Uma delas no de respeito à questão sanitária. Foi muito discutido ainda alguns alertas em relação à defesa, ao controle da febre aftosa. Tendo em vista esse movimento que de muitos, por exemplo, sobretudo do estado do Paraná, em acabar seu último ano com vacinação aí, né? Quer dizer, ainda há temores, Venezuela, etc. Quer dizer, isso é algo presente que você percebe ainda junto aos seus clientes no dia a dia, Alcides?
Olha, Giovanni, isso é preocupante, vamos dizer assim. Existem duas correntes, né? Uma que é a favor da suspensão da vacinação contra a aftosa, que deve acontecer em 2, 3 anos, e o pessoal que é contra, né? Agora, isso tudo, vamos dizer assim, é bom para o país ser livre de vacinação contra a aftosa, tá? Mas isso implica num compromisso do Estado, do governo, de melhorar a vigilância sanitária, sabe? Nós estamos doando vacinas para a Venezuela, vacinar o gado venezuelano. Agora, nós não temos interferência interna, então nós não sabemos se o gado está sendo vacinado. Nós só sabemos que nós doamos vacina, sabe? Então, deveria ser um serviço mais completo em que nós mandaríamos as equipes brasileiras de vacinadores e fizesse algo semelhante que foi feito no Brasil. O índice de vacinação do Brasil é espetacularmente ótimo, é muito bom. A gente vacina aí mais de 95, 96% do rebanho brasileiro. Ou seja, estatisticamente o controle vacinal é perfeito. Agora, se o Brasil não melhorar o sistema de vigilância, com contratação de técnicos, estabelecimento de barreiras, a reação imediata a qualquer tipo de acidente de percurso, nós estamos abrindo um flanco muito grande, mesmo porque todo mundo sabe que o Brasil ainda tem 60, 65% do território nacional em florestas nativas. Estamos com um programa intenso de recuperação das áreas remanescentes e aplicação do Código Florestal, que implica e mais áreas selvagens. Aí você tem javali, você tem cervos, você tem porco-do-mar, você tem um monte de bi-ungulados aí que transmitem a doença. Então, é um problema sério. Hoje em dia você tem moléculas de vacina que você identifica se o seu animal, aquele vírus atenuado é em função de uma vacina ou se é em função de uma doença que o animal teve, tá? Então, nesse aspecto, as opiniões estão divididas, tem gente a favor, gente contra. É claro que se tiver um sistema sanitário de primeiro mundo, a gente, o que faça frente à pecuária brasileira, nada contra a liberação da vacina. Agora, do jeito que está, é um risco desnecessário.
É, não, eu perguntei porque ao longo também desse ano a gente viu vários incidentes ou acidentes, né, chame-se isso como quiser, e várias opiniões aqui, inclusive do Dr. Pedro Camargo Neto, que hoje está assessorando a equipe do futuro Ministério da Agricultura e Pecuária, e que está batendo muito nessa questão, e, quer dizer, atenção, e ele nos chamou atenção, inclusive aqui recentemente, para lembrando até da peste suína clássica detectada no Ceará, e aí é o suíno conversando com o boi, né, Alcides? Aí é um risco, é como você falou, é um risco desnecessário em algumas situações. E é uma agenda que deverá ser muito presente a nível nacional em 2019, né?
Olha, só para colocar um pouquinho mais de gasolina aí na fogueira, tá? Conversando com o pessoal, com fabricantes de vacina, eles têm os dados estatísticos que dizem que a medicação, de maneira geral, ela acontece junto com a vacinação de aftosa. Eles têm até um gráfico, sabe? Então, quer dizer, se você subtrai, se você tirar a obrigatoriedade, provavelmente todo o protocolo sanitário que hoje é utilizado no Brasil, ele tende a sofrer também, tá? Com relação ao faturamento, eu acho que o faturamento é 4 a 6% da indústria de sanidade animal, mas a possibilidade de você abandonar outros sistemas de sanitário é muito grande. Então, quer dizer, a preocupação vai um pouco além, mas isso não tem nada, não diz respeito à aftosa, né? Mas diz respeito a hábitos e costumes, né? A gente tem problemas no Brasil, por exemplo, de cisticercose, né?
Verdade.
Então, isso como o que vai acontecer? É claro que toda mudança incomoda, toda mudança é bem-vinda, mas reiterando, tá? Se o sistema de sanidade for bem aparelhado, e o problema é que o governo não tem dinheiro, fica, né? Se a gente reequipar todo o sistema, aí a gente pode até correr o risco, mas do jeito que está é barra pesada, viu?
Ah, e lembrando, né? E lembrando que há alguns 2 ou 3 semanas atrás, talvez um pouco mais, a própria União Europeia mais uma vez soltou um documento colocando dúvidas de uma maneira geral a respeito de controles, de manejo, de forma de manejo em granjas, em confinamentos, enfim, e também dos controles brasileiros. Ou seja, a questão é isso que você falou: você pode conseguir ter um controle numa determinada área no modelo atual, mas aí você tem outros protocolos sanitários atingindo outras enfermidades aí, outras questões fitossanitárias que podem entrar no risco, né, Osiris?
Isso tudo precisa ser bem avaliado, sabe? Agora, a União Europeia, fazendo parênteses, tá, meu? Com todo o respeito, mas eles são lá protecionistas de toda a ordem, né? Então, podendo prejudicar os países do terceiro mundo, eles vão prejudicar para se defender. Então, eles são melhores comerciantes do que a gente, né? O Brasil é um país de dimensões continentais e a gente tem pouca experiência para enfrentar esses. Vamos dizer, essas ações maquiavélicas, digamos assim, né? Agora, só para não deixar uma má impressão, o pessoal da sanidade no Brasil é muito bom, muito
Claro.
competente, só que está defasado, tem pouca gente. Você, por exemplo, você vai lá para a Gaúcha do Norte na chuva, é um lamaçal, e os caras têm que dar atendimento, né? Então, o Brasil não é São Paulo, Rio de Janeiro, o Brasil é grande e tem em condições bastante severas de trabalho. Isso precisa ser considerado e para que mudar uma coisa que está funcionando? Mas é claro que a bola a gente joga lá para frente, né? Não se ganha o jogo jogando a bola para o beck. Então O Brasil precisa progredir e a gente precisa equipar o setor público que anda meio petimbado, digamos assim, né?
Exatamente, bem lembrado. Alcide, para fechar, vamos ter carne para comer ano que vem. Só vamos ter menos fêmea, porque, olha, chega de comer carne de vaca esse ano, viu? Porque até minha mãe reclama de não aguentou comer tanta carne dura esse ano como foi 2018.
Não, vai ter carne. Não. O problema de abastecimento deixou de existir no Brasil, né? A gente estava conversando aqui antes da gravação, na década de 70, o Brasil era importador de tudo, né? E hoje o Brasil exporta. Essa transformação nesses 40, 50 anos foi evidente e foi uma mudança para melhor, positiva. Isso foi tudo plantado naquela época, né? Mas, salvo alguma hecatombe climática, o Brasil tem. A população brasileira está garantida com relação a proteínas de origem vegetal e de origem animal.
Eu naturalmente que eu não coloquei isso em dúvida. Eu fiz só a questão pegando um gancho que você falou da que está havendo agora, vai começar mais retenção de fêmea, que pelo menos vão comer menos vaca em 2019.
Tá certo.
Alcides, forte abraço então, muito obrigado por estar com a gente mais uma vez aqui nesse especial de fim de ano. A Scott não poderia deixar de frequentar mais uma vez aqui o nosso vídeo, as nossas páginas aí. Tenha um ótimo 2019 para a família Torres aí e toda a família Scott.
Ô, Giovanni, para vocês também, muito obrigado pelo convite, sucesso e boa sorte para todos nós e bons negócios para todo mundo.
Isso aí, muito obrigado, até mais.
Até mais.
A Scott Consultoria mostrando aí que em 2018 tivemos no primeiro semestre uma queda da arroba em 5%, um aumento de mais 5% no segundo, ficando elas por elas, um ano xoxo, apesar de ter tido um número maior de abate, um número maior de oferta, ainda assim ele destacou que o mercado interno não deixou de consumir. Destacou também que agora estamos vivendo uma mudança de ciclo de preço, ou seja, vai se descartar menos fêmea, vai faltar menos bezerro e vai naturalmente haver maior retenção de matrizes, ou seja, portanto, então vai diminuir um pouco a oferta relativamente a partir de 2019, e isso dá, de alguma maneira, dá um pouco mais de sustentação à arroba. Né? Sem falar as expectativas aí de um novo governo, uma nova possibilidade de o Brasil engatar aí um certo desenvolvimento. É o Notícias Agrícolas falando do boi gordo em 2018, perspectiva para 2019, neste especial de final de ano. Bom 2019 a todos e continue sempre com a gente.